Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Acreditem, meus amigos queridos, no Senhor nós somos mais que vencedores. Nada temos a temer quando colocamos nossa confiança em Deus. Tenha essa mensagem, estas palavras guardadas em seu coração. Repito, no Senhor nós somos mais que vencedores. Quem confia em Deus, nada tem a temer. Desejo muitas bênçãos de Deus sobre você e sobre sua família e muito obrigado porque você está conosco aqui no programa A Voz da Profecia. Estamos, inclusive, nesses dias iniciando uma série muito especial com o tema Bem-aventurados. E eu convido você para Mateus capítulo 5, verso 3. Essa é a primeira bem-aventurança proferida por Cristo no chamado Sermão do Monte. Está escrito assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu disse para você, inclusive, no programa de ontem, que em versões mais antigas da Bíblia a expressão é pobres de espírito e não humildes de espírito. Mas entendo que houve essa mudança exatamente por conta do fato de que a expressão pobre de espírito tornou-se um termo pejorativo, referindo-se muitas vezes a pessoas que não têm futuro, que não têm visão de futuro, pessoas limitadas, simplórias, improdutivas, talvez pessimistas, mas é claro que não era isso que Jesus queria dizer, não é isso que Jesus quer dizer. Quando o Senhor se refere a pobres de espírito ou humildes de espírito, são aquelas pessoas que têm compreensão de sua pobreza espiritual, que admitem sua inteira dependência, carência e insuficiência. Os pobres de espírito, segundo Cristo, são aqueles que vivem vazios de toda vaidade e precisam da graça de Deus para transformá-los. Nos dias de Cristo, inclusive, os líderes religiosos se achavam, assim, ricos de tesouros espirituais. Eu quero convidar você para uma parábola contada por Cristo que exemplifica muito bem esse contexto dos seus dias. A parábola está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Está escrito assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O objetivo, portanto, dessas palavras de Cristo era mostrar a soberba dos líderes, o orgulho, a presunção deles. E aquele que representava esses líderes orgulhosos, ele não foi justificado, disse Cristo, não foi perdoado. Vivia iludido com sua falsa riqueza espiritual. Julgava ter alcançado a plenitude espiritual e estava satisfeito com sua pretensa condição. Não sentia necessidade de buscar a graça e a justiça divinas. O fariseu fecha o coração para Deus e perde as bênçãos que ele oferece. Esse, inclusive, é o caminho da infelicidade. Por outro lado, diz a Bíblia que o publicano, o cobrador de impostos, ele sente sua indignidade, sua pequenez. Ele abre o coração com sinceridade e se entrega buscando misericórdia e transformação. O publicano está em busca da verdadeira riqueza espiritual oferecida pela graça de Deus. Naquela multidão que ouviu Jesus proferir o Sermão do Monte, muitos se sentiam indignos, estavam desanimados, decepcionados, espiritualmente frustrados. A religião deles era cheia de superstição e cerimônias e não preenchia o vazio interior. Imaginavam, inclusive, muitos ali que ouviram Cristo que nunca alcançariam o ideal de espiritualidade apresentado por seus líderes. Mas agora aparece um novo mestre, o Senhor Jesus Cristo, e diz que a primeira condição para entrar no reino de Deus é ter percepção da necessidade própria, reconhecer a sua condição de um indigno pecador. Não por acaso, os primeiros seguidores de Cristo foram exatamente os considerados mais pecadores indignos. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Há lugar para todos quantos queiram no reino de Deus, mas é imprescindível que todos nós reconheçamos nossa pobreza espiritual, nossa carência, nossa dependência, nossa insuficiência. Os pobres ou humildes de espírito, eles sim herdarão o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça reconhecer nossa indignidade e nos aproxime do Mestre, aquele que é digno, santo e perfeito, mas recebe os pecadores, perdoa e transforma cada um deles.
Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, ele não dormita, por todos vela, saiba que ele é Deus. E Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo, seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão à frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo.
Nossa súplica, Senhor, é no sentido de que tires completamente de nós todo orgulho, toda vaidade, toda presunção. Senhor, Tu sabes quantas vezes nós somos dominados por sentimentos de superioridade, inclusive espiritual. Quantas vezes, Senhor, nós nos julgamos mais santos do que os outros e a gente não tem dúvida, Senhor, de que isso é um indicativo de que estamos longe de Ti. Porque quanto mais próximos do Senhor, mais reconhecemos nossa indignidade. Ó Deus, conscientiza-nos dessa realidade, Senhor, e ajuda-nos por Tua graça a sermos verdadeiramente pobres ou humildes de espírito para que nós alcancemos o Teu reino. Nós colocamos, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos agora e Te suplicamos, santifica-nos na verdade, ensina-nos a Tua palavra, e concede-nos um coração humilde. Oramos no santo nome de Cristo. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.